Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem. Deixa eu saudar agora o doutor Emílio Duarte. Doutor Emílio, bom dia. Prazer tê-lo com a gente aqui no Folha Política de hoje. Tudo bem?
Bom dia, os ouvintes da Rádio Folha. Mais uma vez, agradecer a participação, o convite do amigo. Saudar aqui o meu amigo de Malira, que é um excelente leitor aí do cenário político da nossa política, tanto de Pernambuco como de outros estados.
Muito bem. Doutor Emílio Duarte, já falamos, não é, ao longo aqui... Doutor Emílio, vou pedir só para o senhor baixar um pouquinho o rádio aí por conta da microfonia, só um pouquinho para que a sua voz fique melhor aqui. Pronto, com a gente. Agora sim. Desde o começo, o senhor participa aqui com a gente, eu digo desde o começo dessa corrida eleitoral e verdade. Nos esclareceu os nossos ouvintes com relação às regras, né, para essas eleições de 2020 ao longo de suas participações aqui. Faltando praticamente quatro dias para as eleições, né, O que deve ser observado com relação a essas regras eleitorais, hein, doutor Emílio?
Na verdade, com a resolução 372 do Tribunal Eleitoral de Pernambuco, nenhuma atividade de rua que gera aglomeração, né, geralmente virou uma tradição na nossa política, sobretudo na cidade de Recife e outras mais pujantes no Agreste de Pernambuco, o Sertão, era o comício, os famosos comícios de encerramento, né? Então, na literalidade da resolução, carreata, comício, enfim, estão todos proibidos por conta dessa pandemia, como Edmar bem falou aí, a gente discutia em outra reunião. Ninguém foi preparado, ninguém é expert, é especialista em fazer campanha na pandemia, não é? Então, ou seja, ficou muito mais fácil agora você notar aí as possíveis irregularidades cometidas pelos candidatos. Lembrando que o guia vai até quinta-feira, o guia de rádio e televisão, né, e as bandeiras podem ficar na rua. Estou passando aqui no deslocamento, estou vendo as bandeiras aqui no município de Jaboatão, colocadas aqui no candidato a vereador, prefeito e tal, todas corretas, com as bases removíveis, até 22 horas retirar. Né, lembrar para uma prática que, infelizmente, é costumeira, é corriqueira, é considerado crime na legislação eleitoral, Edmar e Jota, que é o famoso derrame de santinhos, uhum, na véspera da eleição nos locais de votação.
Perfeito.
Alguém acha que jogando santinho no chão, algum indeciso vai se abaixar para procurar um santinho que achar o melhor para votar, tanto, uhum, para vereador como para prefeito. Isso não existe. Não é? Isso é uma prática realmente repelida pela legislação eleitoral. E também no dia da eleição, as aglomerações, ainda que em número pequeno, né, de pessoas permitidas até pelo decreto da pandemia, mas não permitida pela legislação eleitoral. O eleitor pode votar com uma praguinha do seu candidato, uma bandeira enrolada no corpo, fazer a sua declaração, sua manifestação silenciosa de que vai votar, não tem problema nenhum, desde que não aglomere, não é? Porque, para não caracterizar aí, campanha no dia 15 não pode mais campanha. Você pode fazer campanha pela internet até o sábado. No dia 15 não existe mais, é só a consolidação do processo democrático, que é a eleição propriamente dita. Uhum. Não é? E evitar aí o boca de urna, a autoridade policial, que é a Polícia Federal, já anunciou aí para toda a imprensa, eu vi que vocês cobriram também, a questão da aquisição de drones, né, para monitorar os grandes centros eleitorais. Portanto, uma eleição diferente, não é, com a pandemia, um mundo diferente. E vamos torcer para que a abstenção não seja tão grande como algumas pessoas estão pregando. Uhum. Né? Que a participação seja maciça e a democracia realmente saia fortalecida.
É isso que a gente torce e espera. Antes de passar para o Edmar Lira, doutor Emílio, amanhã a gente tem o encerramento do famoso Guia Eleitoral, que é o programa eleitoral gratuito que a gente chama aqui de Guia Eleitoral, que é algo peculiar de nós pernambucanos. E a partir de amanhã, o que pode e o que não pode, hein? Porque teremos ainda sexta e sábado, dois dias que antecedem justamente o pleito eleitoral.
Na verdade, é como eu disse, teria outras datas para comício, etc., que aí não pode mesmo desde a resolução do TRE. Mas a campanha da forma virtual, uma visita, uma reunião fechada com um grupo menor de pessoas, uma visita na casa de uma família, você pode fazer até sábado, uhum. Não tem problema nenhum.
Bandeiras, né? Pode, não é isso?
Bandeira pode, desde que seja removível, né? Retirada uhum. às 22 horas. Uhum. Mas o que eu tenho observado é que na última semana, alguns colocaram em praças públicas que não pode, no local que não pode, e o TRE tem feito a apreensão, né? Lavrado o termo de apreensão. Mas graças a Deus, eu queria até parabenizar todos os candidatos, a campanha está muito mais limpa esse ano, o índice de bandeiras apreendidas de forma irregular e multas de forma irregular é bem menor em relação às eleições anteriores, ou seja, deve-se também a informação, ao elevado nível de assessoria jurídica dos candidatos, repassando, não é? E a vontade também da renovação política, as pessoas começarem a fazer a política diferente desde sua própria campanha.
Muito bem. Edmar Lira.
Doutor Emílio, essa questão do dia da votação, a gente já teve alguns casos aqui de candidatos que foram presos por desacato à autoridade, né, e tudo mais. Como é que isso pode acontecer? Porque pela legislação não pode mais ninguém ser preso, salvo em flagrante. Temos aí alguma resolução nesse sentido?
Boa pergunta. Isso é motivo de críticas, né, de vários juristas no Brasil. Essa legislação remonta a uma época sombria da nossa nação, né, de outrora, que graças a Deus a democracia, a nova república deixou para trás, que diz que 5 dias antes da eleição e até 2 dias depois, 48 horas após a eleição, o sujeito só pode ser preso em flagrante delito ou tiver uma sentença condenatória, então estou em julgado, né? Então, realmente, mas os crimes eleitorais, se for pego em flagrante, pode sim. Entra na exceção desta proibição que, por si só, ao meu ver, respeitando todas as opiniões em contrário, é um absurdo, né? A legislação precisa ser atualizada nesse sentido. Né? A gente viu aí um caso, agora, recentemente, um sujeito que matou uma pessoa num acidente de bicicleta, estava sumido, foragido, se apresentou ontem, né, porque não podia ser preso. Aí está uma confusão, foram atrás de preventivo, então, ou seja, é o abuso desse direito que já não faz sentido para a gente que é operador do direito, sobretudo da área do direito eleitoral. Mas qualquer tentativa de compra de voto, qualquer tentativa, por exemplo, de transporte irregular de eleitor, que é um crime pouco falado, né, pouco difundido aqui na região metropolitana, mas do Agreste Sertão, sobretudo nas áreas rurais do estado de Pernambuco e do Nordeste brasileiro, é muito comum. O transporte irregular do eleitor é a maior pena do crime do direito penal eleitoral. Então, se for pego em flagrante, também vai ser preso. Então, tem que ter cuidado. Muito bem anotado aí, Edmar. Essa questão de flagrante do dia da eleição, isso aí foge à regra da proibição de não ser preso o cidadão, repito, diz a partir de 5 dias antes da eleição até 48 horas depois da eleição.
Doutor Emílio Duarte, o senhor, é claro, como disse aqui, e claro, pela sua profissão e pelo cargo que o senhor exerce também aí na Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB, a dúvida que surgiu e que surge nos últimos anos para cá, nas últimas eleições, é com relação não especificamente ao direito eleitoral, mas o direito eleitoral digital, ou seja, nas redes sociais, na internet. Isso ainda está dando dor de cabeça, o que pode, o que não pode. Vocês foram acionados nesse aspecto, doutor Emílio?
Boa pergunta, Jota e ouvintes, e a participação aí do amigo Edmar. Na verdade, a gente tem uma primeira dificuldade no início, né, mas hoje, com a determinação da própria legislação, com o permissivo de se fazer campanha, inclusive paga, né, com esses chamados impulsionamentos nas redes sociais na eleição, todas as grandes maiores dúvidas foram dirimidas. Lembrando que exatamente as proibições que valem para o mundo real valem para o mundo virtual. Lembrando que você não pode fazer campanha no domingo. Ah, mas na internet é campanha do mesmo jeito. Domingo não é campanha. Sábado se encerra. Então tem que ser observado esses cuidados. Agora a gente tem recebido, pelo menos no nosso escritório, temos notado o excesso de as famosas notícias falsas, que a Justiça Eleitoral bem chama de desinformação, popularmente conhecido como as fake news. Uhum. Aumentou muito nessa eleição Então foi muita ação, muita demanda, muita liminar, direito de resposta, retirada de publicação do ar. Houve um excesso, sobretudo nas zonas onde as cidades possuem um acirramento maior no quadro de disputa, né? Onde o primeiro lugar não está tão à frente do segundo, por exemplo, e quando o quadro está indefinido, realmente o excesso do abuso do direito da liberdade de expressão.
E hoje em dia, acredito eu, que é muito mais complicado a questão dessa fake news, porque ela não é uma notícia tão absurda. Ela pega um pouco de verdade, mistura com a mentira e joga aí nas redes sociais. É mais complicado perceber isso, doutor Emílio Duarte?
É muito mais. Ele pega, inicia às vezes com contexto de credibilidade, para dar credibilidade à notícia falsa, né? E aí nas entrelinhas, às vezes uma informação muito parecida, né? Ele é distorcida e aí é preciso estar sempre atento e ainda pelo nível de escolaridade um pouco mais baixo das cidades mais longínquas, sobretudo na zona rural dos municípios, né? Que representam quantidade significativa de eleitores e por vezes, chega a definir o resultado das eleições, as pessoas entendem que saiu na internet e a verdade é absoluta para você tirar da cabeça do indivíduo que aquilo é notícia falsa, você tem que rodar para provar, enfim. E a judicialização, né, e o número excessivo de processos nas zonas eleitorais, número reduzido de juízes eleitorais, número reduzido de funcionários da justiça eleitoral, tem dificultado um pouco mais, mas a gente na insistência, persistência, tem conseguido obter os resultados satisfatórios para que a eleição ocorra de forma limpa e que a vontade do povo é que saia das urnas no dia 15.
Edmar Lira.
Doutor Emílio, na eleição passada de 2018, muito se falou sobre a possibilidade de disparos ilegais em massa, que supostamente teria beneficiado o então candidato Jair Bolsonaro. Nessas eleições, a gente pode perceber o envio desses disparos em massa com telefones, né, com DDD de fora de Pernambuco, de outros estados, mas atacando candidatos de cidades da região metropolitana, Recife, Camaragibe e outras cidades. Como é que o TRE pode agir, né, nessa linha, não só para punir esse pessoal que faz isso, como também criar mecanismos para evitar que isso se torne tão efetivo, porque, de fato, essa questão das fake news, elas estão mexendo no processo eleitoral naturalmente, né? E o que a gente tem recebido, um volume de calúnia e difamação que fazem de determinados candidatos é muito grande. Acho que várias pessoas devem estar recebendo esses disparos de WhatsApp. Tem como paralisar isso, identificar o culpado e, consequentemente, e pagar pelo crime eleitoral e até o crime de calúnia e difamação?
Tem sim. Não tem mecanismo suficiente, não tem pernas para evitar isso a nível Brasil. Agora, onde eu atuo, Edmar, coincidentemente, eu não sei, graças a Deus para dar menos trabalho, o número foi bem reduzido e a gente conseguiu logo identificar o telefone e a Justiça Eleitoral tem um link direto, sobretudo com o jurídico do Facebook, Instagram, WhatsApp, e consegue, graças a Deus, as poucas cidades onde eu atuo, a gente conseguiu extirpar, bloqueando aí o envio desses, e aí depois segue o processo, o inquérito policial, para ser buscada a pena, né, e a devida individualização das condutas na área penal, né, e na justiça eleitoral, também o cidadão não pode ser incomodado em receber em mensagens, não é, de disparo, não é, telemarketing, não é. O próprio candidato, ao passar para a sua rede de contato, ele tem que colocar lá uma observação para que, se o eleitor não deseja receber aquele tipo de mensagem, porque nem todo cidadão, infelizmente, não quer participar, não deseja participar do processo político eleitoral, que é uma forma também democrática de manifestar a sua insatisfação. Mas evitar, eu diria, para responder a tua pergunta, é complicado, a gente não tem estrutura na justiça eleitoral no Brasil para isso, mas para repelir, a gente consegue repelir com a devida velocidade para diminuir os impactos desses disparos.
Doutor Emílio Duarte, eu vou dar um exemplo aqui do que acontece no dia a dia, não é? Enfim, e vou depois passar essa pergunta para a questão eleitoral. Às vezes a pessoa tem uma conta bancária, né? Aí se fala muito na conta salário, foi empresa, foi a pedido da empresa. A pessoa saiu da empresa, não deu baixa e daqui a pouco, quando chega lá, tem um valor exorbitante para pagar de manutenção de conta, de débito. Eu não sabia, enfim. Agora, pegando esse exemplo, passando para a questão eleitoral. Tem muita gente que se candidata, não ganha eleição, mas tem compromissos pós-eleitoral para cumprir com relação à prestação de conta, detalhes, e se não fizer isso, pode ser algo prejudicial, doutor Emílio?
Sempre. Boa pergunta, Jota. Toda eleição, geralmente, aqueles que achavam que estavam próximos de ganhar eleição, né, e não ganha eleição, às vezes o sujeito é até primeiro, segundo suplente, né, e a gente liga, né, manda procurar um contador, chama no escritório para resolver, e essas pessoas ficaram tão revoltadas com o resultado eleitoral que só não querem mais saber, não, nunca mais eu vou ser candidato, mas a gente explica isso. Tem que cumprir os prazos, sobretudo agora, depois de domingo, da prestação de contas final, porque independente de você querer ou não participar do processo político, fica aí umas consequências para a sua vida civil. Questão de passaporte, renovação do passaporte, assumir concurso público. Então, você fica pendente com a justiça eleitoral. Então, ou seja, alertar aí todos os candidatos que estejam nos ouvindo, que independente do resultado do processo político eleitoral, né, os que ganham não, Jota, porque quem ganha só toma posse se finalizar a prestação de contas.
Isso.
Né? Só é diplomado se prestar a conta. E só toma posse com o diploma na mão. Então é mais tranquilo. Agora, quem perde, a gente sempre tem orientado. Olha, mas toda eleição fica aí uma gama de entre 5% a 7% dos nossos clientes, infelizmente, não nos atendem, ficam chateados, não querem prestar a conta mesmo. Depois, quando precisa, é que procura correndo algum escritório da advocacia especializado para resolver sua situação perante o cartório eleitoral.
Desculpe, esse prazo vai até quando, doutor Emílio?
15 de dezembro.
15 de dezembro. Pois bem. Outro detalhe ainda dentro desse contexto é com alguns pré-requisitos, né, para determinados partidos ter efetivamente a sua liberação para os candidatos concorrer. Por exemplo, ainda se faz necessário um limite de mulheres candidatas no partido. Se o partido não cumprir justamente isso, pode ter complicações também jurídicas?
Pode sim. A lei fala em sexo, né? 70-30 em sexo, mas na realidade demonstra, no caso brasileiro, que a sua imensa maioria de políticos candidatos são do sexo masculino. Né? Então, as chapas que já foram julgadas, chamado DRAP, né, Documento de Regularidade dos Atos Partidários, né, que é o máximo que cada partido pode lançar, por exemplo, vereador de Recife, é o número de vereadores vezes 150%, né? Uma vez e meio o número de 39 vereadores sendo na Câmara, respeitando 70-30 de cada sexo. Se não tivesse a proporção, nem aprovado é o DRAP. Aí a Justiça Eleitoral, que já foi isso passado lá na época de setembro do registro, Jota, abre um prazo para que o partido ou aumente o número de mulheres ou diminui o número de homens, para que fique sempre a proporção de no mínimo 30-70.
Ok. Edmar?
Doutor Emílio, a gente aqui no Recife tem grandes chances de termos segundo turno. Como é que se dará a proclamação dos resultados e a retomada da campanha com esse período tão curto? Qual será o prazo efetivo de campanha eleitoral propriamente dito na segunda etapa?
Na verdade, aqui a gente não tem a tecnologia dos Estados Unidos, graças a Deus para isso, né? Então, proclamação, eu creio...
Viva o Brasil, né? Viva o Brasil, né?
Pelo menos outras tecnologias deles para outros assuntos,
Pelo menos nesse aspecto estamos à frente deles.
Estamos à frente deles. Eu creio que no próprio domingo já estará caracterizado o segundo turno, se houver, com os respectivos participantes, né, e a campanha poderá ser iniciada no próximo dia, que eu acho que com o período aí de articulação da parte política, de composição de forças, recomposição de outros palanques aí, na prática não vai chegar a 20 dias a campanha para o segundo turno, que é muito pouco tempo, mas infelizmente é o que a emenda constitucional 107, que alterou todo o calendário e o processo eleitoral por conta da pandemia, que pôde nos presentear, infelizmente, com esse calendário bastante exíguo entre o primeiro e o segundo turno. Imagina as cidades maiores, os grandes centros, para você ter que percorrer uma São Paulo, por exemplo, em menos de 20 dias, né, para pedir voto para o segundo turno. Realmente vai ser uma tarefa hercúlea. E aí, como no segundo turno, a gente costuma dizer que todo mundo é japonês, o mesmo tempo de guia para os candidatos é focar e centrar no maior número de visitas, né? Creio que a proibição com relação à campanha por conta da pandemia irá continuar, permanecer, e aí é fazer um guia com competência, e aquele que a gente conversava recentemente no Café, Edmar, que conseguir se comunicar melhor com o eleitorado e errar menos, vai sair na frente, porque eu não conheço um marqueteiro que é especialista em campanha política na pandemia.
Doutor Emílio,
é verdade. Doutor Emílio... Mas só uma dúvida, doutor Emílio, pelo seguinte, o guia eleitoral que vai ter o segundo turno, ele não tem um prazo para poder começar, né? Até porque, na prática, a eleição é dia 15 e o segundo turno é 29, então o intervalo de tempo de um para o outro é de 14 dias, né? Acho que é o menor dos últimos tempos até agora. O guia eleitoral, ele já começa na segunda-feira, ou isso ainda leva um certo tempo para ter esse ajuste?
Não começa na segunda-feira. Salvo melhor juízo, 15, na quarta ou quinta-feira da semana subsequente. Salvo melhor juízo, 18 ou 19.
Muito bem. Doutor Emílio Duarte, nessa reta final, que daqui a pouco a gente tem justamente a geração do guia eleitoral, me diga uma coisa, o senhor, como advogado especialista em direito eleitoral, está sendo muito acionado com relação a essas candidaturas coletivas, está? Como é que está a situação? Porque cada um tem um entendimento diferenciado, não é isso?
Na verdade, o tribunal fechou questão em realmente aceitar, não é? E a única coisa, na nomenclatura, que alguns nomes queriam que colocasse fulano, mas ficando juntas. Então o tribunal teve o entendimento de tirar essa questão do nome juntas, né? E todas as candidaturas foram homologadas e, vez por outra, a gente recebe algumas repetições, mas nada grave com relação à confusão da propaganda do... Aparece fulano, mas eu estou votando em ficando, o santinho que eu recebi a foto de A e é B. E aí a gente explica a justiça eleitoral e tal. E aí é derimida a dúvida. Não tem... Eu pensei, inclusive, que a gente conversou ao longo do ano todo, não é? Que teríamos mais questionamentos, Jota. A gente participou aí o ano todo com relação a isso, mas a justiça eleitoral se prontificou em dar uma resposta a toda a sociedade sobre isso, e deu uma resposta que eu acho que, a meu ver, foi uma resposta satisfatória, né, no ponto de vista da permissão dessas candidaturas.
Muito bem, doutor Emílio Duarte, muito obrigado pela colaboração de sempre, um abraço ao senhor, até um próximo encontro, hein? Tudo de bom.
Eu que agradeço, mais uma vez, nos colocar aí à disposição, e um abraço ao nosso amigo Edmar, e estamos sempre à disposição de vocês nesse período aí, só demandar que a gente faça a discussão. Mais uma vez, obrigado a todos e uma boa semana.
Ok, forte abraço.
Um abraço.
Tá aí o doutor Emílio Duarte. Um abraço para você também, Edmar Lira. Até a próxima sexta-feira.
Um abraço, Jota. Até sexta.
Tá aí o Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco. E assim finalizamos o nosso...
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.